No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
Você já notou que durante o inverno a sua pele fica mais sensível, um toque áspero, com maior ressecamento? Isso acontece porque quando a temperatura cai, é comum que mudemos alguns hábitos, como beber menos água, tomar banhos mais quentes, afetando diretamente a hidratação da pele e deixando-a mais vulnerável. Por isso, convidamos uma profissional para te ajudar a passar pelo inverno com a pele hidratada e saudável. Olá! Sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas. Para quem quer saber sempre mais, no episódio de hoje vamos conversar sobre os cuidados com a pele no inverno e para falar deste assunto, convido agora a doutora Maria Fernanda Garcia Lopes, médica dermatologista.
Você está ouvindo o Itacast,
para quem quer saber sempre mais.
Bem-vinda, doutora Maria Fernanda.
Olá. Eu agradeço o convite para o nosso bate-papo.
Olha, e para a gente já começar esse bate-papo, o tempo mudou, né? Quando o tempo muda, a pele também muda junto com o tempo. O que acontece nesse processo?
Isso, nos meses mais frios, a nossa pele tem uma mudança assim. As células ficam mais ressecadas, elas diminuem a barreira de hidratação cutânea. Por que isso acontece? Porque o tempo fica mais seco. A gente pega alguns hábitos do inverno, como tomar banho mais demorado, o banho mais quente. Então, isso faz com que diminua aquela camadinha de proteção, que é o manto de lipídico, que ele protege e deixa a nossa pele mais hidratada. Então, a pele realmente muda no inverno e os nossos cuidados precisam mudar também.
Agora, eu gostei desse ponto na hora do banho. Eu praticamente tomo aquele banho escaldante no inverno e na hora de dormir a gente já toma aquele banho, já põe o pijamão e já cai para a cama. Esse banho quente, ele realmente prejudica a pele? Qual que é a temperatura ideal?
É um hábito que é difícil da gente pedir para mudar, mas é necessário, porque o banho quente, ele tira realmente a camadinha de gordura. E isso vai fazer com que a pele fique mais exposta à sensibilidade, aos agentes, por exemplo, bactérias, fungos, irritações podem aumentar. Então, a temperatura do banho, ele tem que ser morno, não pode ser um banho muito quente. Para aquelas pessoas que realmente falam que não conseguem, o que a gente indica? De tomar um banho, então, mais rápido, de usar óleos de banho, né, na hora da limpeza do corpo, ou sabonetes mais neutros, evitar esfoliantes, buchas. Já que o frio pede um banho mais quentinho, que a gente tome outros cuidados para não ter tanto dano para a pele, né?
Porque a gente fala em hidratação pós-banho, mas tá com aquele corpo quente, coloca o creme super gelado, a gente acaba tendo aquela preguiça da hidratação. Vale então tomar banho e usar o óleo para hidratar na hora do banho ali, porque você já sai quente, já sai hidratada? É a mesma coisa? Funciona? E falando em sabonete específico para o rosto, né? Porque o rosto resseca muito. Tem algum sabonete específico para essa época do ano?
Sim, então vale a pena usar os óleos de banho, mas mesmo assim a gente ainda indica o hidratante em forma de loção ou até mesmo um creme mais denso, que aí vai ser escolhido de acordo com o tipo de pele. Tem pessoas que precisam de cremes assim mais específicos, por exemplo, no caso de dermatite atópica, pacientes que tenham lesões como psoríase, eczemas, os idosos. Então esse creme é bom que seja escolhido com a ajuda de um dermatologista. Mas vale, assim, para todo mundo usar um óleo de banho e um sabonete mais neutro, ou até mesmo sabonete específico para pele seca na hora do banho. E o rosto pede cuidados também diferentes. É ideal que cada pessoa use um sabonete próprio para o rosto, não usar o mesmo do corpo. Então, usar um sabonete para pele oleosa ou para pele mista, ou aquela pessoa que tem a pele seca, escolher um diferente para o rosto. fazer esse cuidado vai ser muito importante.
Vale a pena aquelas esponjas próprias mesmo para fazer aquela massagem, aquela esfoliação no rosto?
Tanto no inverno como no verão, a gente não indica o uso de buchas, porque elas tiram mesmo a lubrificação da pele e acaba, na maioria das vezes, sendo um agente irritante. E para o rosto, faz parte, né, da rotina, no skincare, algumas vezes a gente indicar uma esfoliação, sim, principalmente para as peles oleosas. Paciente que tem tendência à acne, oleosidade, a zona T do rosto, né? Mas no inverno, esse cuidado tem que ser um pouco maior. Eu peço para que seja feito assim a cada 15 dias, com algum esfoliante bem delicado ou uma bucha mais macia. E na maioria das vezes a gente segura um pouco essa questão da esfoliação no inverno, porque a pele já está mais propensa a irritações.
E agora falando dessas irritações, dessa pele seca, a gente sabe que no inverno também a gente percebe que o lábio fica mais ressecado, tem aquele cantinho na boca também que incomoda, né? Fica rachadinho. Qual é o cuidado? A velha e conhecida manteiga de cacau é boa ainda?
A pele do lábio é uma pele muito sensível e ela está muito exposta, principalmente porque a gente fala, tem a ação da saliva, né, que tem uma acidez. Então a gente tem que pensar sempre em proteger, fazer uma barreira para o lábio contra vento frio, ar-condicionado, o clima muito seco e também a saliva. A gente não pode ter o costume de ficar querendo hidratar o lábio com a saliva. Esse é o erro assim, mais comum que a gente observa. Então vale sempre uma barreira de proteção. Pode ser a velha e conhecida manteiga de cacau, mas hoje a gente já tem uns agentes mais específicos, hidratantes labiais próprios para a região. Eles têm uma durabilidade maior, alguns já vêm com filtro solar, isso é muito importante também para o lábio. Então sempre está retocando, né, algum creme protetor específico para o lábio. Isso vai até prevenir também essa rachadura, esse cantinho da boca, porque não vai deixar acumular saliva. Então esse cuidado com o lábio tem que ser lembrado, sim.
Pulando do lábio agora para os olhos, é a parte que mais denuncia as expressões, né? E é uma região bem sensível. Tem um tratamento, um creme específico para essa região? E a gente percebe também que no inverno fica bem mais sensível, né?
Sim, a pele da pálpebra, né, e o redor dos olhos, a linha do sorriso que a gente fala, ela fica mais marcante no inverno porque a pele resseca. Então aparece um pouco mais e é uma pele muito fininha, uma região extremamente delicada. Então tem tratamento, a gente tem vários cremes no mercado para a área dos olhos, mas tem que ser indicado para cada tipo de pele e realmente usar o creme específico para os olhos, porque é uma região que irrita com muita facilidade. Então eu não recomendo usar o mesmo creme do rosto, às vezes na área dos olhos já vai irritar. O creme corporal de jeito nenhum, é uma pele muito delicada. Então vale a pena investir, porque melhora muito o aspecto da região, mas tem que ser um creme bem específico para a área dos olhos. A gente tem vários agentes, ácido hialurônico, vitamina C, tem muita coisa legal para essa região.
As mulheres não ficam sem maquiagem, né? É fundamental no dia a dia. E a gente percebe que no inverno coloca a maquiagem, dá aquela craquelada. Como conseguir driblar isso no inverno? Porque a pele está mais ressecada, né?
Isso, a pele está mais ressecada. Então, o que eu recomendo? Antes da maquiagem, a gente precisa realmente lavar o rosto, passar um hidratante e, de preferência, passar uma vitamina C ou um sérum, né, que for indicado para o tipo de pele, para depois, sim, vir com a maquiagem. A recomendação é que no dia a dia seja escolhido uma maquiagem com filtro solar ou, de preferência, usar o protetor que já tem a cor de base. Então, a minha indicação é o uso da maquiagem em forma de protetor solar. Tem vários no mercado. Então, você consegue, assim, um protetor solar que vai proteger contra UVA, UVB, luz visível, que vai ter uma segurança muito grande e com cores. A gente tem desde extra claro até a pele mais morena. Isso vai trazer, assim, o embelezamento que o paciente quer, mas vai proteger muito mais do que a maquiagem em si. Então, no dia a dia, protetor com cor. E a maquiagem para final de semana, para noite, é a minha recomendação.
Então, não tem desculpa, não tem escapatória, né? Agora, para a gente dar aquela amenizada, falar, ah, não vou usar um protetor tão pesado assim, tá no inverno, hoje o dia tá nublado, não vou para a rua, vou fazer o meu home office, vou ficar em casa, vale a pena mudar o fator de proteção?
Não é recomendado mudar, porque a gente indica o uso do protetor, de preferência FPS acima de 50 para cima, né? E mesmo nos dias nublados, mesmo nos dias de inverno. Então, a radiação ultravioleta, ela ultrapassa nuvem, ela não tem uma diminuição tão importante. Então, a gente mantém o protetor, o mesmo fator que o paciente já usa, que a pessoa já está acostumada, mesmo nos dias nublados e nos dias de inverno. E a gente tem que lembrar também da luz visível. Então, estou em casa, vou ficar na frente do computador, mesmo assim tem que usar o filtro solar. Isso vai prevenir o envelhecimento a longo prazo, o aparecimento de manchinhas.
Maria Fernanda, agora, nessa época de pandemia, a gente usa álcool assim todo dia, virou hidratante o álcool, né? Como que faz? Depois do álcool, dá para usar o hidratante?
Sim, a pandemia mudou o nosso hábito em relação ao uso, né, do álcool gel, e a gente tem recebido realmente muitos casos de lesão na mão, alergias, pessoas que tiveram um aumento da sensibilidade, desenvolveram dermatites, aumentaram os casos de dermatites de contato, e essa irritação é realmente provocada pelo sabonete em excesso e o álcool gel também. A recomendação é que, sempre que possível, leve para o trabalho ou deixe na bolsa um creme específico para as mãos, porque ele vai ter um tamanho menor, ele vai ter uma ação emoliente muito boa, e que se a pessoa trabalha assim toda hora, usando detergente, sabão, seja em cozinha ou ambiente hospitalar, se possível nos intervalos, numa troca de luva, é que ela possa realmente passar o hidratante para fazer aquela barreira protetora, para preparar a mão para a próxima vez que precisar usar o álcool. Isso vai minimizar bastante o ressecamento e a irritação. E à noite, quando chegou em casa, que já não vai mais mexer com água, nem com sabonete, nem com álcool, aí a gente tem uns cremes mais densos, assim, mais fortes, que podem ser usados para a pessoa dormir com ele e acordar com a mão mais recuperada. E sempre lembrar durante o dia, pelo menos na hora que está andando ao ar livre ou numa atividade de passeio, assim, de usar o filtro solar também. Isso também vai prevenir, né, o envelhecimento, aquelas manchinhas na mão, ajuda já a hidratar. Então, filtro solar e hidratante sempre que possível nos intervalos. Temos ótimos cremes, assim, escritos mesmo, específicos para as mãos.
Agora vamos falar um pouquinho de tratamento, que a gente sabe que no inverno vale mais a pena mesmo fazer os tipos de tratamentos no consultório.
O período de inverno, ele é muito bom para os tratamentos assim, onde a gente quer fazer principalmente clareamento e fazer aquela renovação celular, né? Então, peelings, os lasers são muito bem-vindos. Esses tratamentos que a gente chama de ablativos, né? Que eles trocam a pele, são mais recomendados no inverno, porque no inverno a gente tem uma exposição menor assim à piscina, a praias. Então, a gente consegue fazer aquele tempo de recuperação com mais facilidade. Pode ser feito em outra época do ano, mas o inverno traz essa facilidade e essa segurança um pouco maior para os tratamentos.
Como cuidar da pele? Quais são as recomendações finais que você deixa?
Vamos manter os cuidados assim no inverno, não deixar, em primeiro lugar, de usar o filtro solar. Não precisa deixar de usar os cremes que já estava acostumado. Vamos manter a hidratação e até aproveitar para usar ácidos que possam clarear, renovar mais a pele. É um momento bom de fazer esses tratamentos. Manter a hidratação recomendada tanto para o rosto como para o corpo. Tratamentos dermatológicos são muito bem-vindos para ficar com aquela pele linda. e cuidados também com o banho, prevenir, né, lesões de pele. Então, banhos mais rápidos, mornos, sabonetes mais suaves, de preferência não usar a bucha. Saiu do chuveiro, já passa o hidratante, o cremezinho do rosto e a hidratação corporal, recomendada pelo médico ou a melhor para o seu tipo de pele. Beber bastante líquido também é muito importante para hidratar a pele. Então, manter os cuidados. Mesmo que o inverno a gente fique mais dentro de casa e que não tenha aquela exposição tão grande ao sol, mas os cuidados devem ser mantidos.
Bacana demais, foi de grande valia, né, essas informações para a gente que acha que no inverno a pele não precisa de tanto cuidado, não está aquele sol, aquela radiação. Agora, para quem quer mais informações, quer saber onde te achar, como que faz, quais são as suas redes sociais?
Bem, eu tenho o meu Instagram, onde eu deixo algumas informações sobre a área da dermatologia, dou dicas de pele, cuidados, procedimentos. É doutora M. Fernanda. Também atendo no consultório e agradeço a entrevista, agradeço o convite, foi um prazer falar com você.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas. Para quem quer saber sempre mais, e você acompanhou a entrevista com a doutora Maria Fernanda Garcia Lopes, médica dermatologista. E hoje falamos sobre os cuidados com a pele no inverno. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.